para o Fórum TSF desta sexta-feira, com moderação de Manuela Cássio e produção do Fernando Oliveira.
Bom dia, no Fórum TSF de hoje fazemos aqui o balanço da primeira semana de debates televisivos a caminho das eleições legislativas e queremos ouvir a sua opinião. Estes debates na televisão, com duração de cerca de meia hora, 25 minutos, têm sido esclarecedores? Os candidatos têm falado dos temas que são importantes para a nossa vida? Que assuntos gostaria de ver mais debatidos ao longo dos próximos Frente a Frente? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum TSF é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Estes debates têm sido importantes para ajudar a definir o seu sentido de voto? Que avaliação faz? Candidatos se têm destacado, quer pela positiva, quer pela negativa. Queremos ouvir a sua opinião, a sua análise. Pode participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E ao longo do fórum iremos aqui espreitar e ler alguns desses contributos das nossas ouvintes. Para participar de viva voz, tem à disposição o telefone 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos a análise com a leitura política do Domingos Andrade, que é o diretor da TSF. Bom dia, Domingos, bem-vindo ao Fórum TSF. Estes debates, igualizando aqui um pouco o título editorial que ontem assinaste no JN, os candidatos têm respondido às perguntas que precisam de resposta?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Bom, vamos colocar as coisas sobre outra perspectiva, para não dizer imediatamente que não, porque é um mim. O primeiro ponto é que eu não tenho memória de, numas eleições legislativas, estar em causa ou ter sido tão discutido o quadro de governabilidade. Ou seja, qual é a solução, qual é a forma de solução de governo que vamos ter depois do dia 30 de janeiro? Se vamos ter uma maioria absoluta com coligação de governo, se vamos ter uma maioria parlamentar com acordos de incidência parlamentar, se os entendimentos são gerados pelas forças partidárias do mesmo espaço ideológico, à esquerda ou à direita, ou se o partido derrotado, e aqui estamos a falar evidentemente PS e PSD, aceita viabilizar o governo e os orçamentos de Estado do partido vencedor, e qual é o tempo de estabilidade política que essa proposta, que a solução proposta a partir de 30 de janeiro pode oferecer. E, portanto, este quadro, não tenho memória de ter visto tantas vezes ser discutido como tem sido nestes debates e como tem sido nesta caminhada eleitoral. Pois o outro ponto, indo diretamente à tua pergunta, é quais são as propostas políticas, as medidas concretas para que o eleitorado possa percepcionar com clareza, com objetividade, e possa percepcionar que, de algum modo, propostas que respondem ao clima de incerteza que se vive. E o clima de incerteza está em cima da mesa. Nós vivemos-lo todos os dias. A questão da inflação, a subida de preços de energia e bens alimentares, que já se sente muito lá fora, menos cá dentro. A questão das taxas de juros dos créditos à habitação. A questão dos serviços públicos, aquilo que sustenta o chamado Estado Social, a saúde, a educação, a segurança social. Este é o quadro que temos em cima da mesa depois de 2 anos de pandemia e 2 anos em que precisamos muito do Estado. Depois vamos, o que é que à esquerda, olhando para a esquerda e mediante os debates, de que forma é que a esquerda, os diversos candidatos têm conseguido ou não responder àquilo que são os seus objetivos. Começando pelo Partido Socialista, primeiro, António Costa, para o Partido Socialista, esta eleição é, em primeiro lugar, um referendo à performance de António Costa como Primeiro-Ministro. E, portanto, António Costa joga aqui o que foi o seu passado enquanto governante, e daí a aposta clara, ele tem sido agora cada vez mais claro, na vitória nos 50+1, ou seja, de ter uma maioria absoluta. O desafio político de António Costa é como é que ele gera confiança no eleitorado, sabendo o eleitorado que a sua solução política colapsou com a aprovação do último orçamento de Estado e após 6 anos de governação à esquerda. Olhando para o que têm sido os debates de António Costa, Digamos que ele foi impiedoso com Jerónimo de Sousa e, portanto, mostrou à sociedade. Jerónimo foi incapaz de combater os argumentos que levaram ao chumbo do Orçamento de Estado. Com o LIVRE, António Costa teve um debate relativamente sossegado e, em relação ao último debate, o debate de ontem com o Chega, digamos que qual é a perspectiva que há? António Costa, se queria ganhar, ganhou por pouquinho. Se queria perder de algum modo para dar força ao Chega, e o Chega, tendo força, tirará votos, sobretudo, tirará muitos votos ao PSD, mas se queria perder, faltou-lhe muito para perder, como tem que se, para perder ganhando. E portanto, basicamente, Manel, são estes os pontos sobre o Partido Socialista. O Bloco de Esquerda e o PCP têm tentado, o Bloco com mais eficácia, por exemplo, no debate de Catarina Martins Rui Rio, o Bloco com muita eficácia, querem comunicar sobretudo
Desculpa,
ao eleitorado.
Salientando aqui que Jerónimo tem tido muito poucos debates, porque o Partido Comunista Português assumiu a posição só participar nos debates que são transmitidos em canal aberto, participar nos debates por
exatamente. E portanto também perde aqui Jerónimo de Sousa. Mas, como te dizia, o que é que pretende cada um destes dois partidos? O Bloco e o PCP querem comunicar, evidentemente, ao eleitorado de forma simples quais são as suas reivindicações políticas e comunicar sobretudo que essas reivindicações políticas só serão alcançáveis se ambos os partidos tiverem força eleitoral. Ou seja, o que temos ouvido nos discursos permanentes de Catarina Martins e de Jerónimo de Sousa é que o Partido Socialista só fez os avanços que fez porque foi obrigado a fazê-lo. E, portanto, que o PS, com maioria, não o fará. E desse ponto de vista da eficácia, Catarina Martins tem sido mais eficaz. Por exemplo, no debate entre Catarina Martins e Rui Rio, Catarina Martins conseguiu pôr em cima da mesa tudo aquilo que eram os seus objetivos para o debate. Comunicar que os apoios sociais se devem ao Bloco de Esquerda, comunicar, passar a ideia de que ainda por cima há crescimento económico e que ainda por cima as contas são contas certas, que é um chavão do Partido Socialista. Portanto, aqui estes dois partidos, essencialmente, e já vamos ao PAN, estes dois partidos estão, sobretudo, empenhados em desresponsabilizarem-se pela queda do Orçamento do Estado, responsabilizarem-se o Partido Socialista, evitar a bipolarização com o PSD, entre PS e PSD, evitar, portanto, uma maioria estável, como diz António Costa, uma maioria estável ao PS, e dizer que tudo o que foi conseguido, todos os avanços conseguidos nestes tempos difíceis foram conseguidos à conta daquilo que foi a sua participação no governo. Ora, temos aqui, para fazer este balanço, Manel, temos evidentemente que o Bloco tem conseguido passar a sua mensagem muito melhor do que o PCP, até porque o PCP não participa em todos os debates. Temos também aqui o PAN. O PAN atravessa um momento difícil e é sobretudo um momento em que a sua líder, Inês Sousa Real, tem tentado passar por cima da polémica das estufas ou dos tubos e, portanto, de algum modo, a maior fragilidade hoje, o PAN atravessa uma maior fragilidade na sua liderança, como prova esse caso das estufas, e há aqui dois desafios grandes que, de algum modo, a liderança do PAN não tem conseguido fazer. Um é não querer ser percepcionado como os verdes do Partido Socialista, e Inês Sousa Real tem sido muito persistente também em mostrar essa imagem de responsabilização, porque não chumbou, por exemplo, o Orçamento de Estado, e portanto é um partido responsável, mas tem que passar essa imagem, tem que evitar fugir a essa imagem. E ponto número dois, ao qual não tem conseguido responder, é como é que conjuga a sua agenda ambientalista e animalista, como é que conjuga com as preocupações económicas que neste momento preocupam sobretudo os portugueses e preocupam um eleitorado que é um eleitorado moderado. Digamos que, olhando para o que tem sido a prestação de Inês Sousa Real, ela continua com essa nuvem do caso das estufas, e de cada vez que o caso é posto em cima da mesa, percebe-se, há uma percepção por parte de quem vê de que, de facto, ela não está a conseguir passar a ideia que tem que passar. O LIVRE teve a melhor prestação até agora destes debates. Rui Tavares joga aqui a sua sobrevivência política. E joga depois do que aconteceu com a sua deputada eleita em 2019, Joaquim Catar Moreira, depois da separação entre o LIVRE e a sua própria deputada, o LIVRE aqui o que tem que tentar é manter, segurar o deputado. Portanto, e não é por acaso que é Rui Tavares quem assume essa corrida eleitoral. É uma tentativa de sobrevivência e é uma tentativa também de passar a ideia de que o LIVRE está disposto a manter, a fazer o que for preciso para que haja uma solução de esquerda dentro, que permita haver um governo de esquerda. Rui Tavares teve uma prestação de facto muito boa, desmontando cada um dos pontos do Chega. Foi a melhor prestação que o Rui Tavares podia ter tido até agora, e ele pode fazê-lo. E pode fazê-lo porque o que o Rui Tavares perde é muito menos do que os riscos daquilo que ele pode evidenciar perante aquilo que ele possa ganhar. E, portanto, tem sido, foi sobretudo neste debate com André Ventura, a maior surpresa. Mas olhando depois para o resto, Rui Tavares não tem oferecido muito mais do que estar disponível para uma solução parlamentar. Porque, na verdade, porque é que este não pode ser tão radical como o Bloco de Esquerda? Não é com certeza, não segue com certeza as linhas do PCP, e portanto porquê votar em Rui Tavares e não no Bloco de Esquerda, ou porquê votar em Rui Tavares e não no Partido Socialista? Consegue, mas Rui Tavares com essa prestação que teve no debate com André Ventura, consegue libertar-se e assumir uma nova preponderância nesta corrida eleitoral.
E olhando agora para o centro, para a direita?
Para o centro-direita. O Rui Rio, digamos que vinha numa onda de crescendo entusiasmo dentro do partido e no próprio país, como se tem visto pelas sondagens, mas Rui Rio, depois do Congresso, praticamente desapareceu e, portanto, reaparece enquanto Primeiro-Ministro, nas funções de Primeiro-Ministro. Foi aparecendo, foi surgindo e pontuando, digamos que as suas intervenções aqui e ali, portanto, não desaparecendo do espaço mediático, não desaparecendo da Casa dos Portugueses. Rui Rio praticamente desapareceu depois do Congresso. E, portanto, esperava-se que este momento, o momento dos debates, fosse o momento para que o Rui Rio ganhasse um novo fogo. Ora, o que é que ele pretenderia? O debate com André Ventura seria um debate muito importante para que Rui Rio pudesse descolar. Ora, não temos visto nas prestações de Rui Rio, nas várias prestações de Rui Rio, ele não tem estado bem nos debates. E qual era a estratégia eleitoral do Rui Rio? Bem, essencialmente ele tinha que falar para os descontentes que votaram no PS, portanto, o chamado centrão, né? O eleitorado móvel que entra entre o PS e o PSD. E, portanto, teria que comunicar para esses descontentes, teria que comunicar para um espaço político que não estivesse tão focado à esquerda. Passar a ideia de que ou ele ou António Costa, não é? E que só ele é que poderia derrotar António Costa. A ideia da concentração do voto útil. O Rui tinha tudo para isso, porque entrou nestas eleições reforçado por uma vitória para a liderança do PSD à porta das eleições legislativas. E tinha a seu favor o desgaste natural de quem governa há seis anos, do Partido Socialista, e o esgotamento de um governo que se acentuou com o chumbo do Orçamento de Estado. Na verdade, não temos visto essa descolagem do Rui Rio. Ele tem tido grandes dificuldades. Primeiro porque, à sua direita, os estudos de opinião, que valem o que valem, que são sempre retratos do momento, e convém sempre dizer isto, mas os estudos de opinião têm mostrado um crescimento dos partidos do seu espectro político, nomeadamente do Chega e da Iniciativa Liberal. Depois, sobra aqui os eleitores sabem que Rio viabiliza um governo do PS em caso de derrota, mas, por exemplo, em caso de vitória, já sabem que o PS não viabiliza um governo do PSD, mas, por exemplo, não sabem, em caso de vitória, como faz a maioria à direita. Ou seja, como é que o Rio, se ganhar as eleições, vai constituir a sua maioria à direita. Portanto, isto transmite uma posição de vulnerabilidade e dependência por parte do dependência do PSD, dependência do Partido Socialista. Portanto, Rio aqui a perder claramente uma oportunidade. Vai ser importante perceber o debate como é que vai o debate, que à partida não teria muito para contar, que é o debate entre António Costa e o Rui Rio, ganhou uma preponderância pela prestação do Rui Rio e também pela prestação, que não tem sido brilhante, de António Costa. Olhando para o CDS, depois vamos aqui olhar para a sobrevivência. O CDS é sobretudo tentando manter os seus deputados, a tudo aponta para que o CDS esteja cada vez mais entalado numa tenaz. E uma tenaz, por um lado, do PSD, por outro lado, da Iniciativa Liberal, que vai buscar muito ao eleitorado, ao que sobrava do eleitorado urbano do CDS, mas há aqui uma tenaz e evidentemente, do Chega, que vai captar a todo o eleitorado descontente, a começar na direita, e também uma parte da própria esquerda, que não é uma esquerda com ideológica forte, e, portanto, que é uma esquerda que quer que os seus problemas sejam resolvidos. Portanto, num quadro de afirmação de forças que tendem a ocupar o seu espaço natural, que é o espaço do CDS, o CDS jogará nestas eleições a sobrevivência, joga nestas eleições a sobrevivência parlamentar. Ou seja, se me permite, se mantém como o partido do táxi ou se reduz ao partido da trotinete. O que é que tem feito Francisco Rodrigues dos Santos? Pouco. Ele está a tentar segurar o seu eleitorado mais tradicional, um eleitorado mais colado à Igreja, mas sobretudo o eleitorado dos agricultores, dos caçadores. É esse o eleitorado e é para aí que é sobretudo para esses que Francisco Rodrigues dos Santos tem falado. Porque o eleitorado urbano já o perdeu. E deixa-me, ou parece, aparentemente perdeu. Há uma percepção de que o perdeu. Deixa-me citar-te aqui uma frase de Coutrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, no debate que tiveram os dois, que foi, diz Coutrinho Figueiredo para Francisco Rodrigues dos Santos, você é o
líder mais novo, com
a cabeça mais velha. E, portanto, isto diz muito também daquilo que a Iniciativa Liberal quer e está a fazer. Está a comunicar e a falar claramente para uma classe média jovem, urbana, cansada de pagar impostos e que usufrui de serviços públicos de má qualidade. Os tais querem ter um seguro de saúde porque senão não entendem que o Serviço Nacional de Saúde não corresponde às suas necessidades. E, portanto, quer à direita ser a força que tem uma visão fresca e reformadora, por exemplo, em termos fiscais, das funções do Estado. E, portanto, é muito... digamos que este espaço a Iniciativa Liberal já o conseguiu, ou aparentemente conseguiu conquistar junto, conseguiu conquistar ao CDS e a uma parte muito substancial do PSD também. Portanto, também aqui a Iniciativa Liberal e com Coutrinho Figueiredo tem sido eficaz na forma como passa as suas mensagens, mas aqui a Iniciativa Liberal tenta resistir à bipolarização, nomeadamente junto à classe média urbana, que tem disponibilidade para votar Iniciativa Liberal, mas que portanto, e que quer derrotar o Partido Socialista. E chegamos a André Ventura. André Ventura é sempre... André Ventura tem uma cartilha muito específica, uma forma muito específica de passar a sua mensagem e portanto, é sempre com expectativa que se assiste a um debate entre André Ventura e qualquer dos outros candidatos às legislativas. Ora, qual é o objetivo essencial de André Ventura? Primeiro, ser terceira força política, em votos e deputados. E atingir um percentual acima de 6%. Isso é claro. É para aí que quer ir. E apresentar-se como o único partido que é verdadeiramente antissistema, que pretende influenciar a governação em nome dos que, lá está, dos que se zangaram, dos descontentes, dos que estão saturados, dos que estão saturados com o partido do regime. André Ventura tem aqui um problema acrescido, que é, tendo o PST fechado a possibilidade de uma solução de governo de coligação em que o Chega possa ter ministros, foi uma condição de viabilização do governo do PSD exigida por Ventura, o que é que ele vai fazer em caso de vitória eleitoral do Rio sem maioria? Vai viabilizar um governo do PSD ou abre a porta por via do chumbo ao regresso do PS ao poder? Portanto, e esta questão Ventura não tem conseguido responder. Depois, há uma fragilização imensa quando André Ventura usa permanentemente os mesmos argumentos que tem usado nestes debates. E são argumentos que têm servido, a meu ver, sobretudo para manter acesa a sua base de apoio, a sua base de apoio viva, que ferve com as tiradas de André Ventura sobre os vários pontos, a questão do Sócrates, a questão da corrupção, mas depois não tem conseguido dar o salto, nos vários debates, não tem conseguido dar o salto para mostrar que é algo mais do que um partido de protesto, que é algo mais do que um chamado partido do antissistema, que tem ideias concretas. E digamos que o desmascarar por parte de Rui Tavares no LIVRE evidenciou as fragilidades todas de André Ventura e do Chega. Portanto, há aqui um caminho que André Ventura ainda pode fazer, que é o caminho de servir não apenas para alimentar a sua base de apoio, portanto, colocar lenha na fogueira, mas, sobretudo, para tentar captar mais votos de mais descontentes. Numa altura em que se discute tanto a questão da governabilidade, os riscos de André Ventura não conseguir os seus objetivos, e volto a citá-los, é ser a terceira força política, são muito grandes. E, portanto, também André Ventura joga, de alguma forma aqui, a capacidade de captar outro tipo de eleitorado, que não apenas o eleitorado que tem vindo a acumular, que é o eleitorado dos descontentes, mas o eleitorado que possa olhar para o Chega e ver, digamos, e ter algo mais do que ser um partido que protesta e que usa sempre os mesmos chavões nos debates e nas discussões públicas. Portanto, essencialmente, quando nós olhamos para este quadro todo, Manel, e faltando ainda partidos que ainda não apresentaram os seus programas, os debates têm servido para muito pouco, a não ser para avaliar o caráter e a capacidade de envolvimento dos diversos candidatos. Já não é pouco, mas faltam efetivamente respostas concretas para uma série de problemas, como eu comecei por elencar. São os problemas do dia-a-dia, da vida das pessoas. E faltam efetivamente respostas concretas que dificilmente teremos nestes debates de 25 minutos, até porque cada um ou está a tentar pescar no eleitorado do outro ou está a tentar segurar o seu eleitorado.
A análise do Domingos Andrade, diretor da TSF, relança o debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Que avaliação global fazem os nossos ouvintes? Têm acompanhado estes debates na televisão? Chegamos a ter 3 por dia. E estes debates, cerca de meia hora, um pouco menos, 25 minutos, têm sido esclarecedores? Os candidatos, que avaliação faz? Têm falado dos temas que de facto são importantes para a nossa vida do dia-a-dia? Que candidatos têm destacado, em sua opinião, pela positiva ou pela negativa? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Vasco Alves, é comercial, está em Felgueiras. Que avaliação faz destes debates?
Bom dia, Manela Cássio, bom dia a todo o Fórum e desejar a todos que tenham um bom ano de 2022, do melhor. É assim, eu tenho tido algum tempo porque tenho estado por casa, porque sou comercial, e resumindo, eu tenho visto todos os moderados, tenho visto todos os debates. É assim, eu acho que na generalidade todos os partidos é mais do mesmo. E eu, este senhor que falou antes, que fez a análise de tudo, eu acho que ele deixou quase tudo dito. Exceto uma coisa que ele devia estar, ainda não estava encrotado com o mundo rural, que é o seguinte. O único homem que tem feito um bocado aqui a diferença tem sido o André Ventura. E se o Manela Cássio reparar, portanto, nós andámos aqui há uma série de anos, jornais, as rádios, as televisões a falar assim, corrupção, corrupção, corrupção. E depois, o mundo rural, aquele que trabalha, aquele que faz desconto, chega à conclusão disto. Portanto, a gente trabalha, desconta, quem trabalha por conta da outra nem tem direito a dizer se quer descontar, se não quer descontar porque a entidade patronal retira-lhe logo os descontos. E depois, quer dizer, nós vemos isto tudo na corrupção, corrupção e mais corrupção, e depois chegam às barras dos tribunais. Normalmente a corrupção está à vista porque os grandes grupos têm grandes advogados que conseguem contornar isto tudo, e resumindo, isto dá em nada, nada, nada. Então apareceu o Chega que desmascara isto tudo. Eu queria dizer uma coisa, eu sou militante de um partido que não é o Chega, mas neste momento o Chega é aquele que cativa todo o mundo rural e todo aquele cidadão que desconta, que não tem direito a dizer se quer descontar, se não quer descontar, e o Chega tem falado nisso todos. E pronto, e eu dou-me a impressão, eu muito honestamente, eu falta-me saber se não vou votar no Chega. E como eu, milhares de pessoas que eu conheço, centenas de pessoas que eu conheço, e milhares de pessoas, eu não quero ser a voz do povo, mas há aqui uma franja muito grande de eleitorado que se revê naquilo que o Chega diz. E diz-me o Manuel Acácio, mas o Chega, tu achas que vai ser a solução para o país? Vamos ver, porque o Chega, eu tenho alguma dúvida no Chega, que é o seguinte: quem é o Chega além do André Ventura, que é a grande incógnita de todos os portugueses? Mas pronto, nós vamos ter aqui outra solução. Se o Chega chegar a governante, nós e depois temos aqui 4 anos, ou podem não ser 4 anos, para julgar o Chega. E eu queria pegar aqui num grande chavão para terminar, que o Dr. Mário Soares, um dia qualquer, perguntaram-lhe o que é que ele achava dos apoiantes que não eram socialistas. Ele disse isto: neste país, só os burros é que não mudam. Ora bom, se o Chega não se portar bem, opa, pronto, olha, eu e os outros teríamos sido burros, vamos mudar a ver se este país vai para a frente. Bom dia ao Fórum, bom dia Manuel Acácio.
Vasco Alves, a opinião deste nosso ouvinte, nos liga de Felgueiras. Vamos ao encontro da empresária Maria Soares, nos liga de Lisboa. Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia ao Fórum também. Eu não vou pronunciar nesta intervenção sobre os partidos em si e sobre o que foi discutido, mas sobre os debates. Achei um atentado à democracia o facto de, sempre que houve debates com o Primeiro-Ministro, com o Partido Socialista, a seguir, haver um tempo de antena dado ao Partido Socialista sem contraponto, para expor novamente as suas ideias, o que me pareceu, sobretudo com o Chega, com o Bloco, com, pronto, houve sempre, a seguir aos debates com o Partido Socialista, tempo de antena dado a António Costa, que não me pareceu que favorecesse a democracia.
A Maria Soares está a referir-se àquelas pequenas entrevistas, declarações no fim dos debates?
Sim, exatamente.
Mas também foram ouvidos os outros candidatos.
Sim, não me pareceu que fosse tanto tempo de antena dado, mas de qualquer maneira, sim, pode-se dizer isso, mas achei que foi largamente privilegiado o Partido Socialista. Mas pronto, olha, agradeço-lhe e não tinha mais nada para dizer. Obrigado.
E fica clara a sua opinião, Maria Soares. Vamos ao encontro de Carla Silva, logista, que nos escuta em Sintra. Bom dia.
Olá, bom dia. Muito obrigada por me darem a oportunidade para dar a minha opinião. É assim, a vossa pergunta, se os debates estão a ser esclarecedores, é assim, estão a ser esclarecedores, mas acho que poderiam ser mais, porque vê-se muito apontar de dedo aos oponentes de debate e falar, se calhar, nos assuntos que realmente interessam ao país, se calhar falam muito pouco. É o resumo que eu tiro desta primeira semana de debates. Eu tenho tentado assistir a quase todos, não consegui ver todos, mas quase todos, e vejo, se calhar, um Rui Rio muito periclitante na sua posição, não consegue transmitir as suas ideias, e se ele se quer afirmar como uma alternativa ao que temos hoje em dia no nosso país, acho que não está a fazer um bom trabalho. Estou com confiança para ver os próximos debates e ver o que é que estes políticos oferecem ao nosso país. É a minha opinião.
E obrigado, Carla Silva. Que análise faz o nosso ouvinte Bruno Silva, advogado que nos escuta em Braga? Bom dia. Bom dia, Bruno Silva.
Muito bom dia, antes de mais, a todo o fórum. Efetivamente, eu gostaria apenas de fazer algumas considerações objetivas. Em primeiro lugar, ressalvar a existência de debates para uma eleição nacional em canal fechado, facto que exclui, em grande medida, os cidadãos de acesso à informação, às políticas e às propostas que os futuros governantes pretenderão apresentar. Seguíssemos a velha lógica anacrónica do candidato da extrema-direita, grande parte da população portuguesa que vive em situação de pobreza e com acesso a subsídios não poderia ter acesso aos debates em sinal fechado, porque, efetivamente, da mesma forma que um refugiado tem telemóvel não pode ser refugiado, um cidadão pobre também não poderia ter acesso a TV por cabo. Mas adiante. Em seguida, não deixo de notar e de lamentar o facto de termos debates com a duração de 25 minutos. Ora, em 25 minutos não é possível apresentar propostas minimamente sérias e não é possível que os cidadãos façam escolhas que vão para além da espuma dos dias. Eu não deixo de notar que os comentários e os comentadores que seguem aos debates têm mais tempo para comentar os debates do que o tempo que está disponível para os candidatos tendo em vista a apresentação de soluções para o país. Mas, de facto, os canais de televisão fazem as suas escolhas e, certamente, que têm mais preferência pelos comentários que seguem aos debates. Em terceiro lugar, e estou mesmo a terminar, a falta de preparação de alguns candidatos, nomeadamente ressalvar a demagogia do candidato da xenofobia, do racismo e do Chega, ou seja, do Chega, a falta de propostas concretas e a total impreparação por parte do candidato da Iniciativa Liberal, que teve o desplante de assumir ontem que o seu partido ainda não tem um programa político absolutamente extraordinário, a poucos dias das eleições, um partido político não ter ainda um programa de governação. Relativamente ao PAN, o PAN de facto demonstra a sua inexistência política, certamente que a sua mensagem chegará mais cedo aos canis deste país do que aos cidadãos. E, efetivamente, lamentar que os candidatos, na sua esmagadora maioria, de facto, não tenham capacidade para debater propostas próprias, o que demonstra um grande déficit ao nível da cultura clássica. Seria certamente interessante que os candidatos, se muitos candidatos, aproveitassem para ler os clássicos gregos e certamente teriam debates mais interessantes. Ressalvar, pese embora, e aqui estou perfeitamente à vontade, porque não voto em nenhum destes candidatos, ressalvar de uma forma positiva o candidato Rui Tavares e a Catarina Martins, em função da postura que têm apresentado nos debates, uma postura calma, serena, capaz de abordar os seus próprios programas, mas também apresentar em congruência das políticas dos seus adversários, e efetivamente lamentar também esta política, esta cultura do debate, do vencedor versus vencido, como se os debates fossem combates de gladiadores. A democracia é muito mais do que um combate de gladiadores. Não, esta necessidade de se pontuar o candidato ou o debate, dizer-se quem ganhou, mas quem ganhou? Ganhou este, ganhou aquele. Efetivamente, isto não contribui para uma discussão serena e construtiva. E efetivamente, apenas lamentar também que o próximo ato eleitoral seja para os próximos 2 anos, porque o próximo governo não durará mais que isso. Muito obrigado a todo o fórum.
A análise do Bruno Silva, a quem agradeço também a participação aqui no fórum da TSF. Bom dia, Pablo Aldaia, o comentador de política nacional da TSF. Quando aqui, numa expressão utilizada por este nosso ouvinte, que avaliação fazes, Paulo? Estes debates que temos tido nas televisões têm sido mais do que combates de gladiadores?
Bom dia, Manuela Cássia. Bom dia a todos os ouvintes do fórum da TSF. Eu julgo que sim, os debates não são todos iguais, portanto não podemos fazer uma análise para todos os debates, mas pegando no último que aconteceu, que foi o debate ontem na SIC, entre Catarina Martins e João Coutrinho de Figueiredo, foi claramente um bom debate, sereno, com os dois protagonistas muito tranquilos, a apresentarem as ideias do seu partido, que são claramente partidos com uma visão do mundo completamente diferente e da economia, e portanto, se olharmos para aquele debate, o debate foi, na minha ótica, tendo em conta que se destina a ajudar as pessoas a tomar uma posição, é para isso que estes debates servem, quase como se fosse uma sessão de esclarecimento, é bom que os debates existam, porque nós já vimos que terão tanto ou mais importância que depois a campanha na rua, porque aqui há um debate de ideias. Nós temos que ter em conta, mas há debates maus, não é? Também ontem houve um debate em que estava o líder do Partido Socialista e o líder do Chega, em que de repente estavam os dois a falar um por cima do outro, aos berros um com o outro, e isso obviamente não ajuda a perceber o que é que cada um deles tem para oferecer ao país. Embora, obviamente, são partidos completamente diferentes e já falarei sobre isso, sobre o que acho que há positivo e negativo. Presumo que faz conta também isso, porque acho que o tempo que se dedicou às ideias de Chega são claramente um fator negativo, mas já lá vamos. Mas isto dizer que é natural que na primeira onda tenha sido central a questão da governabilidade, mas nos últimos debates já começaram a destacar-se as discussões das ideias, portanto, eu não me parece que seja mau. Eu percebo a crítica, foi, as pessoas têm que terem atenção que as televisões, quando organizaram estes debates e que lhe dedicam 25 minutos, tiveram em conta uma coisa que as pessoas não têm presente na hora de fazer, que é, nós estamos a falar de 30 e tal debates que estavam programados, depois acabaram por não ser tantos, porque o líder do PCP, Jerónimo de Sousa, decidiu que só participaria nos debates, nos canais abertos, e portanto, há menos debates. Mas se as pessoas imaginarem que fazer televisão, procurar audiências, ter isto conta, nós não vale a pena fazermos de conta que as televisões não têm um negócio para gerir. E, portanto, imaginar que era possível ter debates de uma hora, 30 e tal debates de uma hora, não faz sentido. O que faz sentido é aquilo que está a acontecer agora, que é, se nós estivermos atentos, percebemos que os últimos debates e os próximos são debates muito mais centrados nas ideias, porque existe uma programação dos debates que permite que, nesta altura, se estejam a discutir ideias. Porque a questão da governabilidade, que ocupou os primeiros debates, é central no futuro do país. Nós temos que saber, e os líderes de partidos têm que se comprometer, embora nem todos estejam a fazer da mesma maneira, têm que se comprometer com a viabilidade de um governo. Qual é a solução? As pessoas não são obrigadas a apoiar, os partidos não são obrigados a apoiar os adversários. O Partido Socialista não está obrigado a apoiar, a viabilizar um governo do PSD, só porque o PSD já disse que viabilizaria um governo do Partido Socialista se fosse absolutamente necessário durante um tempo ou durante uma legislatura. Isso ficou também mal esclarecido, é para o debate PS-PSD. Mas não fica obrigado por causa disso. Agora, deve dizer concretamente para não sermos surpreendidos. E nesta altura estamos a debater ideias. Ontem na SIC discutiu-se saúde, ensino, economia, de partidos que, é bom lembrar, até disputam uma parte, parece mentira, mas é verdade, disputam um eleitorado comum, porque Bloco e Iniciativa Liberal são os dois partidos mais ativos nas universidades a tentar captar o voto dos jovens, dos eleitores que vão votar pela primeira, pela segunda vez, quer dizer, agora como há eleições, como é uma eleição antecipada, muitos deles já estão a votar pela segunda e terceira vez, tendo em conta também autárquicas e presidenciais que aconteceram o ano passado, mas este eleitorado é muito disputado por Iniciativa Liberal, que promete um país com uma outra economia que deixará que os jovens possam ganhar bastante mais do que ganham hoje quando chegam ao mercado de trabalho, ou o Bloco de Esquerda, que promete um combate à precariedade, que é outro dos problemas dos jovens que entram no mercado de trabalho. E isto tudo tem sido discutido na televisão, nos tais debates de 25 minutos, que estão a acrescentar para que as pessoas possam fazer opções no dia 30 de janeiro.
E, em tua opinião, que candidatos têm destacado pela positiva ou pela negativa?
Eu, pela negativa, destacava os dois principais líderes partidários, pela atenção desmesurada que deram às ideias de Chega e por se terem deixado os dois embrulhar completamente.
Tanto Rio como Costa?
Rui Rio e António Costa, sim. Pela negativa, os dois líderes, os dois candidatos a primeiro-ministro, vamos dizer assim, eles não são candidatos a primeiro-ministro, as pessoas não vão votar para um primeiro-ministro, vão votar para eleger deputados e depois a Assembleia da República forma uma maioria que permita alguém liderar um governo. Mas, na verdade, nós sabemos que, a prática, um dos dois poderá ser o futuro primeiro-ministro. E os dois perderam-se completamente com um partido que é penoso ver os dois líderes, a revoque de André Ventura. Insisto, ainda ontem ver António Costa a falar alto por cima de André Ventura e André Ventura por cima de António Costa, num debate em que eu tenho uma posição muito clara sobre esta matéria e sobre o Chega, parece-me que um partido que é xenófobo e racista não merece a atenção e a cerimónia. Mesmo que depois o estilo fosse diferente, Rui Rio mais a explicar, António Costa mais assertivo, mas no fundo o resultado foi o mesmo. E eu acho que é negativo que tenha acontecido assim. E pela positiva, pelo contrário, a participação de Rui Tavares nos vários debates, acho que tem estado bem, sempre bem preparado, mas principalmente na demonstração de que não há nada para discutir com o André Ventura. É um programa vazio de ideias, não tem nada a ver com a vida das pessoas, com a economia, com o ensino, com a saúde, não tem nada sobre isso, com os direitos das mulheres, com nada, rigorosamente nada, e portanto acho que Rui Tavares é claramente o destaque pela positiva destes debates que terminam agora a primeira semana. Ainda não chegámos exatamente a meio do debate, ou talvez sim, se tivermos em conta que muitos do PCP não vão acontecer, estaremos por aí, pelo meio. Gostaria mesmo de destacar, neste sentido, o Rui Tavares, pela forma como tem estado nos debates e pela forma como reduziu a nada aquilo que é nada, que é o programa do Chega.
E parece que agora, neste, ou pelo menos na expectativa que tens, os debates que aí vêm a centrar-se mais ali no debate de propostas concretas do que cada um propõe ao país.
Parece-me que sim, olhando para aquilo que tem acontecido nos últimos debates, estamos já a entrar numa fase em que há, ou seja, não faria sentido que agora qualquer uma das televisões voltasse a perder muito tempo sobre a governabilidade. Obviamente que haverá pontos, estou a imaginar que no grande debate, o debate entre Rui Rio e António Costa, que se gastará algum tempo a tentar esclarecer as questões da governabilidade. Mas tirando esse debate, já não faz nenhum sentido nos outros estar a debater a questão da governabilidade, porque isso já foi feito, o que significa que o tempo tem que ser ocupado a discutir ideias que os partidos têm para as coisas que dizem respeito à vida das pessoas. Saúde, o ensino, a economia, no seu todo, há muita matéria para discutir e que os portugueses querem perceber quais são as propostas. Obviamente que eu não salientei, mas é uma coisa que me parece que também foi mal chegar aqui a este momento, que é a inexistência de programas eleitorais de alguns partidos. Eles argumentam que houve uma crise política e, portanto, foram apanhados desprevenidos, mas, na verdade, têm um programa eleitoral de 2019 que poderia ser adaptado, que nem sequer estiveram no governo, portanto, nenhum programa eleitoral se desatualiza ao fim de 2 anos, não faz sentido, e, portanto, teria sido possível, até porque já sabemos há 3 meses que vamos ter eleições em janeiro, teria sido possível avançar mais rápido. O PS apresentou a semana passada, uma semana depois, Iniciativa Liberal e PSD ainda vão apresentar. Mas depois dão-se estas coisas espantosas. Olhamos para a manchete do Expresso hoje. O PS já apresentou, o PS está no governo, apresentou o programa do governo. E, de repente, é possível fazer uma manchete com uma proposta com o coelho tirado da cartola, com os créditos fiscais em RC para as empresas subirem os salários, a aparecer claramente como uma opção tática para marcar o momento em que partidos adversários vão apresentar o seu programa de governo. Portanto, está tudo muito, ainda muito, é tudo muito, muita tática por parte dos partidos na apresentação dos programas eleitorais e também nas propostas que se fazem para tentar conquistar os eleitores. Foi pena que tudo isto não fosse apresentado antes dos debates começarem, para que se pudessem estudar os programas eleitorais todos e se pudesse debater mais com base nesses programas eleitorais. Mas a partir deste fim de semana toda a gente vai ter programas eleitorais, o que eu espero é que as televisões saibam aproveitar para mostrar as diferenças entre os diferentes.
A expectativa do comentador político nacional da TSF, Paulo Baldaia. Retomamos este debate com muito espaço dedicado à sua opinião, já a seguir ao noticiário.
Vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
E retomamos aqui este debate sobre os debates televisivos entre os candidatos. Queremos ouvir a opinião dos nossos, das nossas ouvintes. Que avaliação fazem? Consideram que os debates que viram até agora têm sido esclarecedores? Têm ajudado, foram importantes para ajudar a definir o seu voto? têm os candidatos falado dos temas que mexem diretamente com a nossa vida? E numa avaliação mais global, quem se tem distinguido, quem se tem destacado, ou pela positiva ou pela negativa? Bom dia, João Bessa, é revisão da CP, é revisor da CP, liga-nos do Porto. Que revisão faz destes debates?
Sr. Manuel Acácio, muito bom dia e muita consideração em ouvi-lo. Sr. Manuel Acácio, isto nós parece que assistimos mais é um desfile de bodas. É aquele dizer que o que fez, o que não fez nada, mas a tentar derrubar o outro, porque as ideias é assim, quer dizer, eu ainda não me localizei bem com os debates. Pronto, agora o que eu tenho em consideração é o seguinte, o PS, o António Costa, é o líder que não quer que lhe fale na governação. Ele foge, e é uma coisa muito engraçada, ele foge sempre para cima do Rio. Ele ainda ontem assistimos ele com André Ventura a falar, quer dizer, queria falar do Rui Rio. O Ventura até lhe disse que estava lá para discutir com ele, não era do Rui Rio. Portanto, o PS considero pela muito negativa. E então, e depois vem o Bloco de Esquerda. Eles parecem que estão combinados. Os dois falam mal do André Ventura e do Rui Rios. Eles, os dois, quer dizer, porque eles, é claro, não têm governação, quer dizer, estiveram lá, têm lá 6 anos. Eu não sei se o senhor Manuel Castro, mas com toda a certeza que se lembra muito bem, quando eles deram a primeira vez 10 euros aos reformados, eles queriam dar quem ganha mais de 500, até 590, e a quem ganha até 400. E não queriam dar a quem ganha a reforma de Minas. Era para o Bloco de Esquerda, que sempre achou que tinha que vender os pobres. Entrar com essa atitude, acho isso, quer dizer, é uma demagogia. Para mim é uma demagogia muito grande. Depois, eu ainda tenho outra consideração a fazer sobre o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, segundo eu tenho informação do Fonte Limpa, que o António Costa meteu dezenas do pessoal do Bloco de Esquerda na TAP e mais. Depois temos... E depois dá-me essa impressão que agora o Bloco de Esquerda não fala nos pobres, que só temos a falar nos pobres é o André Ventura. Porque eles, agora, eu acho que eles, como são uns senhores agora, como estão na Assembleia da República e tal, querem escravos para trabalhar para eles.
A análise e as suspeitas que nos deixa o João Bessa, que nos liga do Porto. Vamos até Bragança, ao encontro hoje neste fio, Carlos Costa. Bom dia.
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todos os ouvintes. Eu quero focar dois assuntos e, basicamente, ambos são críticos da comunicação social. Mas, antes disso, quero também fazer um elogio, porque acho que é justo, ao esclarecimento que fez o diretor da TSS, portanto, o primeiro comentário do fórum, que acho que esteve bem. Podemos gostar ou podemos discordar, mas foi justo e foi equilibrado. Com exceção, no meu ponto de vista, com exceção da análise que fez sobre o Rui Tavares, acho que esteve muito bem. Em relação à pergunta do fórum sobre os debates, ora, é óbvio que os debates de 20 minutos não
servem. Estamos a ouvi-lo mal, Carlos Costa, se calhar está a falar muito, muito afastado do telemóvel. De repente passámos a ouvi-lo pior.
Eu estou a falar do Carlos. Está-me a ouvir bem?
Vamos tentar.
Sim, eu estava a dizer que, em relação aos debates, não têm servido para esclarecer nada. E a culpa não é só dos 20 minutos. A culpa é, essencialmente, do jornalista que não está interessado em esclarecer nada. Está interessado apenas numa determinada orientação e muitas vezes, ou quase sempre, criar uma confusão. E, aliás, eu diria até que é visível ver no jornalista o seu próprio interesse em relação à verdade. Portanto, a culpa dos debates e dos portugueses não estarem a ser esclarecidos, e não vão ser, é essencialmente por culpa dos jornalistas que não querem discutir os assuntos, preferem discutir, desculpa a expressão, peixeiradas. Aliás, é bom de ver que temos debates com 20 minutos, logo a seguir temos uma hora de discussão e de análise e de pontuação dos candidatos. Ao mesmo tempo que temos 200 ou 300 mil pessoas a assistir aos debates, quando devíamos ter milhares de portugueses a assistir aos debates, e depois, ao mesmo tempo, temos 2 milhões a assistir ao Big Brother. Portanto, acho que isto diz muito bem daquilo que é o interesse da comunicação social em relação ao esclarecimento das propostas. Porque os representantes dos partidos, os líderes políticos, só levam a discussão para terminar o campo porque o jornalista deixa. Ponto, final, parágrafo. Outro assunto que eu queria abordar era o pós... ainda agora o Paulo Baldaia dizia que era impossível ter mais de 20 minutos porque temos 35 debates. Bem, é uma falácia, porque logo a seguir temos uma hora de discussão com os comentadores, que alguns nem comentadores são, com um ódio terrível, como é o caso do Paulo Baldaia e do Pedro Marques Lopes, que tem um ódio do André Ventura, e isso só prejudica o PSC, portanto não beneficia nada o PSC, aliás, e não prejudica o André Ventura, ao contrário do que eles pensam. E o ódio deles é um ódio que vem por trás, está ligado ao futebol, e isso não ajuda a democracia. Portanto, estes senhores deveriam ter cuidado na análise que faz. Deviam ser justos, podiam concordar, discordar. Agora, as análises que fazem, lá em casa nenhum português acredita no que eles dizem. Ninguém acredita que a pontuação que eles dão de que o André Ventura perdeu por 9-1, ou por 7-0, ou por não sei o quê, isso é um absurdo. Isto é deitar areia nos olhos dos portugueses. E cada vez mais os portugueses deixam de confiar, deixam de acreditar na mensagem que deveria ser importante, muito importante. Quando nós ouvimos a comunicação social, e eu sou um consumidor de comunicação social, nós acreditamos no que ouvimos. E cada vez mais eu ouço dizer na rua, não se acredita no que diz o jornalista porque ele é tendencioso. E isso é mau para a democracia.
E obrigado, Carlos Costa, pelo seu contributo para este debate. Bom dia, Nuno Franco, investigador, Liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião sobre estes debates a que temos assistido?
Olá, bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao demais auditório. Eu concordo apenas e somente num ponto do anterior ouvinte, em que, de facto, não é justificável que os debates tenham apenas 25 minutos. Com a multiplicidade de canais que temos, inclusive a de informação, temos amplo tempo para ter um debate que sejam mais esclarecedores, até porque um debate de 25 minutos favorece quem não está muito, muito disposto a discutir um programa e não está muito disposto a explanar devidamente as suas ideias e as consequências que as mesmas teriam para as pessoas. E aqui refiro-me, obviamente, e particularmente ao candidato da extrema-direita. No geral, acho que é positivo que todos tenham tido direito a debater e vê-se, e parece que é unânime, que a decisão que tinha sido feita precipitada de não permitir ao Rui Tavares participar estava completamente errada, e ainda bem que foi revertida, porque, de facto, tem sido a grande surpresa. Eu não sou eleitor do LIVRE, sou eleitor lá do campo mais à esquerda da área partidária, mas, de facto, para mim tem sido a grande surpresa. Quem tem estado menos bem tem sido António Costa e Rui Rio, Não obstante até terem já a oportunidade de terem tido mais tempo de debates com mais longos. Rui Rio, principalmente pelo próprio... Não vou dizer que não tem particular jeito para este tipo de debates, mas não se tem saído bem, não é a área dele. Gosta de explanar as coisas com calma e depois deixa-se embrinhar no tópico do dia. O tópico do dia, habitualmente, e também culpa muitas vezes da moderação, é aquilo que o outro candidato disse, e acaba por não explanar o seu programa, que, de facto, vamos a ver, também não tem. António Costa não tem sido claro naquilo que será o cenário pós-eleições, nomeadamente se perder e não tiver uma maioria, e houver uma maioria de esquerda, qual é a consequência? O Rui não tem sido claro naquilo que é mais importante, que é, de facto, irá aceitar ou não o apoio da extrema-direita, o que beneficia a extrema-direita. De resto, temos Catarina Matias, que tem estado no geral bem, tem mostrado bem o seu programa. O debate ontem com a Iniciativa Liberal correu bastante bem, inclusive para os dois. Parece-me que a Iniciativa Liberal vai ganhar mais votos, exatamente porque também há essa dinâmica de esvaziamento e vai haver uma consolidação do esvaziamento do CDS, de uma parte do CDS para a Iniciativa Liberal. Francisco Rodrigues Santos tem estado melhor do que eu esperava, mas não chegará. Presumo que não chegará para a sangria que tem havido para os dois partidos mais pequenos à direita, nomeadamente o Chega e a Iniciativa Liberal. Há uma grande ausência. E é uma ausência que se nota muito e que eu penso que irão pagar eleitoralmente, que é a de Jerónimo de Sousa. O PCP ter recusado participar nestes debates, ainda que discordasse do modelo, vai prejudicar muito o PCP. Quem não aparece, desaparece, obviamente. E esperemos que isso depois não venha a ter consequências na própria conformação do mapa eleitoral e que sejam permanentes. Pronto, era
e obrigado, Nuno Franco, por ter ajudado nesta reflexão que fazemos aqui, olhando os debates eleitorais. A opinião deste nosso ouvinte, Nuno Franco, investigador que nos escuta no Porto. Vamos agora ao encontro do diretor do Semanário Expresso, João Vieira Pereira. Bom dia, João. Em primeiro lugar, parabéns pelos 49 anos do Expresso, que apesar do ataque informático, que mais do que um ataque a uma empresa, é um ataque à liberdade de imprensa, apesar desse ataque, está hoje nas bancas. João, que balanço fazes desta quase primeira semana de debates nas televisões?
Olá, Manuel, obrigado pelo convite e por esta oportunidade nesta semana que foi tão difícil para o Expresso e para a SIC, mas que aqui estamos. Sobre os debates, eu partilho algumas das preocupações dos ouvintes sobre a questão dos debates, mas eu acho que nós temos de olhar um pouco para a substância, tentar não matar o mensageiro, que é apenas isso, e olhar para a substância destes debates. E torna-se um bocadinho difícil perceber como é que nós vamos, como é que os partidos políticos, alguns deles vão para debates, por exemplo, sem sequer terem apresentado os seus programas eleitorais. E eu aqui estou a falar concretamente do PSD e também do PS em alguma medida, porque o PS apresentou algumas linhas gerais, mas não totalmente o seu programa eleitoral. E isso torna difícil nós debatermos as ideias e haver um debate sério sobre aquilo que os partidos propõem para o país nesses mesmos debates. Por isso tem-se debatido muito estratégia, tem-se debatido muito alinhamentos a pensar nas pós-eleições, naquele período de pós-eleições, e tem-se debatido pouco ideias do que é que se quer para o país quando há problemas enormes que têm de ser resolvidos, e há outros que estão no horizonte e que podem chegar a qualquer momento. Por exemplo, estou a falar de temas como a inflação ou a possibilidade do regresso à inflação, que é um tema que pode prejudicar em muito a recuperação económica e os próximos através dessa recuperação económica, os próximos tempos e os próximos exercícios orçamentais, são temas que têm estado, por exemplo, ausentes do debate. Mas existem outros, porque devido também à multiplicidade de debates e ao facto de eles serem relativamente curtos, perde-se muito tempo ou a decidir alinhamentos e estratégias e a tentar perceber até que ponto é que determinado partido está disponível para conversar com outro partido depois das eleições, mas ninguém sabe conversar sobre o quê, ou muito pouco sobre o quê. Aqui penso que se tem de dar há uma palavra de apoio aos pequenos partidos, têm sido estes que mais propostas têm apresentado, concordando ou não com essas propostas, não é isso que nós estamos aqui em análise, mas têm sido estes que têm, alguns deles também ainda não apresentaram os programas, mas têm apresentado algumas propostas mais concretas que se têm discutido de alguma forma nos debates. Agora, no geral, eu diria que temos estado muito presos a estas questões estáticas. E não temos discutido tantas ideias como isso, e depois, claro que há temas que acabam por ser recorrentes, mas que são temas eternos da política portuguesa, como por exemplo a justiça, não é? Que é um tema que está presente em todas as eleições. Até agora, Eu diria que esta primeira semana foi algo fraca em termos daquilo que poderiam ter sido os debates. Esperemos que a próxima semana e os restantes dias de debates possam servir para nos ajudar a perceber um bocadinho melhor o que é que cada um dos partidos quer para as próximas eleições.
E na avaliação que fazes destes debates, houve candidatos que se distinguiram ou pelo positivo ou pelo negativo ou ninguém se tem destacado?
Olha, eu acho que há aqui quem perde totalmente estes debates ou quem entrou bastante mal neste debate foi realmente o PCP. Jerónimo Sousa teve uma prestação frente a António Costa muito fraca, sem conseguir explicar corretamente porque é que acabou por chumbar o orçamento. Aí António Costa ganhou de longe pontos a Jerónimo de Sousa. Penso também que Rui Tavares e o LIVRE têm tido uma boa prestação. Ainda bem que Rui Tavares faz parte destes debates, embora seja discutível a sua presença. Pedimos também só dedicar um fórum apenas a essa questão, mas acho que tem tido uma boa prestação e eu acho que é bom porque tem sido daqueles partidos que têm apresentado realmente algum tipo de propostas que possam ser, que podem e devem ser discutidas. André Ventura tem sido André Ventura. E perante alguns em termos de prestação nos debates, perante alguns candidatos tem conseguido marcar alguns pontos, mas não deixa de ser uma figura bastante polémica e com o qual é muito difícil simpatizar em termos das propostas que ele apresenta, mas não estamos a falar apenas em termos de estratégia e não das propostas em si. E claramente António Costa tem-se posicionado bem, eu diria bem perante aquilo que ele quer, qual é o seu objetivo, que é o de conseguir provar que é António Costa e o Partido Socialista, ou vender a ideia que é António Costa e o Partido Socialista que têm a chave da estabilidade para os próximos anos. E isso tem sido positivo nestes debates para o atual Primeiro-Ministro, que tem conseguido passar essa mensagem. Já Rui Rio, eu diria que Rui Rio depende muito, quer dizer, a prestação de Rui Rio, por exemplo, face a Catarina Martins foi muito fraca, por exemplo, não foi de todo um bom debate. Já perante André Ventura, aliás, um debate que teve uma audiência enorme, foi um debate em que Rui Rio esteve melhor, mas nota-se. Eu fico com a impressão, se calhar é a minha impressão, mas eu fico com a impressão de que Rui Rio se prepara mal para estes debates. Prepara-se bastante mal e não se percebe porque é que insiste em começar um debate, por exemplo, com Catarina Martins pela questão da prisão perpétua, onde ele tinha claramente metido os pés pelas mãos no debate contra a Ventura. Não se percebe porque é que é essa escolha e porque é que ele voltou tanto a insistir nessa normalização de André Ventura. Mas mais uma vez penso que é apenas tudo questões táticas, ou seja, estamos a ver partidos a tentar não fechar portas para possíveis entendimentos perante os resultados eleitorais. Agora, eu acho isso pouco para um país em que está em eleições. É pouco estarmos a discutir apenas tacitismo e não discutirmos de alguma forma as políticas e as ideias que cada um dos partidos tem para o país.
Agradeço ao João Vieira Pereira, diretor do Expresso, a participação aqui no Fórum TSF. E que análise faz o nosso ouvinte Vitor Sarmento, que nos liga do Seixal? Bom dia.
Olá, bom dia, Manuel Cássio. Cumprimento a ti, a toda a equipe e naturalmente todo o Fórum. Eu sou breve, tenho assistido, mas direi de qualquer forma que tenho assistido. Creio que uma boa parte dos debates, às vezes escapa-se de um ou outro, mas tenho assistido a boa parte deles. Eu acho que, acima de tudo, o que se tem conseguido perceber é a personalidade de cada um dos dirigentes que lá têm estado no debate. Quer dizer, não se percebem, eu não consigo perceber, houve quem já tentasse levar para esse lado, as propostas concretas. A gente percebe que o fulano A é mais sagaz, o outro é mais capaz, o outro é mais rápido a responder, quer dizer, isso percebe-se. A gente conhece um pouco da personalidade das pessoas que vão ali ao debate. Agora, as propostas no concreto, de facto, infelizmente, para mal dos nossos pecados, porque creio que esse era o grande debate, porque para já não é seguro que todos
porque nós estamos a debater, estamos para umas eleições para o Parlamento, não é propriamente para um Primeiro-Ministro. No fundo, é essa a tentativa. E, aliás, nós aqui no Seixal temos aqui um cartaz do líder do Chega a dizer candidato a Primeiro-Ministro. Não, mas a gente vai votar é para deputados, quer dizer, depois, se eles são de Primeiro-Ministro ou não são Primeiro-Ministro, essa é outra conversa. Portanto, há aqui uma distorção logo à cabeça da coisa. E, portanto, eu acho que era preciso que o jornalista, e aí estou de acordo, que, de facto, o jornalista, não acuse, eu não estou a dizer que eles são responsáveis, porque está uma equipa que coordena estas coisas. Portanto, o que eu penso é que valia a pena haver uma orientação para que se venham a debater ideias, projetos concretos, e não deixar... Estou a ouvir para aqui uma voz...
Mas acho que já está resolvido. Vitor Sarmento?
Eu estou a ouvir aqui uma voz de fundo que está a interferir no meu telefonema. Bom, mas eu, mesmo com esta voz de fundo, vou continuar. Gostava de dizer que em termos globais das pessoas, não vou dar pontuação. Eu gostei de uns, gostei menos de outros. Acho que o Rui Tavares, para mim, os dois debates que eu vi, quer com o André Ventura, quer com o António Costa, ele esteve muito bem, tentou introduzir, eu não tenho a certeza se vou votar neste ou se vou votar naquele, naturalmente o meu voto será um voto à esquerda e, portanto, gostaria de ver a esquerda de novo reunida num futuro próximo, mas isso é tema para outra conversa, mas de qualquer forma há uma coisa que eu sei, é que ele tem estado bem, que André Ventura claramente está numa posição de distorcer todos aqueles que lhe aparecem à frente, deslindra a política, quer com provocações, mas pronto, é o estilo dele, a gente já se apercebeu que as pessoas comuns já perceberam que aquilo é um estilo que está ali, que depois do poder aquilo não vai dar nada, mas pronto, eu creio que agora na fase posterior era importante haver uma correção para que se conseguisse debater ideias, projetos, ideias concretas para o futuro. E espero que isso contribua para que os portugueses vão votar, porque era importante que estes dirigentes todos conseguissem também ajudar a mobilizar as pessoas para o voto no dia 30. Vão votar. Muito obrigado.
Obrigado, Vítor Sarmento, e obrigado pelo esforço e com essas linhas cruzadas. Até aqui à distância se percebi essa outra voz que estava a incomodar a sua participação. Bom dia, João Gomes, é técnico automóvel, liga-nos da Maia. Qual é a sua opinião sobre a forma como têm decorrido estes debates?
Muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu diria o seguinte, quer dizer, eu sinceramente eu tenho uma ideia relativamente a estes debates que faz com que eu pense que os partidos, todos eles, não deveriam ter aceitado debates com 25 minutos, sendo que desses 25 minutos é dividido por dois e, portanto, em bom rigor, estamos a falar de 12 minutos para cada candidato poder ter a oportunidade de expressar as suas ideias. Ora, isto é nada. Quem é que beneficia com isto? Beneficia com isto o candidato, não é? Que, naturalmente, vem para ali aos berros e lavar roupa suja. Porque quem está, digamos, com uma atitude séria e que vai apresentar ou tenta apresentar propostas, por isso simplesmente não vai ter hipótese. Portanto, eu diria que de todos os partidos, independentemente de as tendências de cada um, teve uma atitude inteligente, pelo menos que fez com que esse tipo de ruído não pudesse ter lugar, nem pudesse ter palco, foi o PCP. E isto aqui é indesmentível. O PCP, naturalmente, é uma atitude arrogante, não quis, digamos, debater com o candidato da arrogância, da xenofobia e tal, não sei o que mais, mas a verdade é que quem se comporta como esse candidato não pode ter, de facto, palco. E era isto que eu queria dizer. Muito obrigado.
A opinião do João Gomes, dos Liga da Maia. Bom dia, professor Jardim Maltês, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que um especialista em política, em análise política, olha ou tem acompanhado estes debates? Têm sido interessantes do ponto de vista analítico, professor?
Eu estou satisfeitíssimo. Tem sido uma festa da democracia pluralista. Isso é inequívoco. Nós...
Por momentos ainda pensei que estava a ser irónico, mas não.
Não, de maneira nenhuma. Acho que... Nós temos um sistema de análise política na comunicação social que prejudica algum pluralismo. Fazem uma espécie de campeonato entre os partidos que têm o abuso de posição dominante. E, portanto, a chegada das pequenas forças e sentirem-se iguais é uma exigência do pluralismo. E acho que nenhum deles... tem saído mal e têm pouco tempo para apresentar a sua mensagem. Há coisas que, infelizmente, neste tipo de debates não podem ser analisadas. Por exemplo, esta coisa de dizer gastamos acolá, mas não dizem onde é que vêm buscar o dinheiro. Devia haver uma espécie de tradição à holandesa de todos os partidos apresentarem as continhas para o país e isso ser analisado por um instituto independente que dava o parecer sobre a matéria. Fora disso, o que eles querem apresentar é um estilo e acho que quase todos conseguiram isso. O Chicão, por exemplo, Francisco Martins Rodrigues, que joga numa espécie de marginalidade minoritária da resistência, tem que apresentar o novo CDS, que não conhecíamos, o Cotrim, quer dizer, tem que se apresentar com um ar de grande e tem conseguido. O Tavares tinha que conseguir furar o silêncio e dizer que tem ali uma perspectiva diversa dos outros. O Ventura é sempre o animador de tudo isto e dá para louvar-se. Portanto, a Catarina, segura, preparada, soube fazer a cinta, é quem leva melhor trabalho de casa. Depois os grandes, quer dizer, o Dr. Rui Rio ainda não se adaptou a este ritmo, está aqui com atraso e uma espécie de impreparação para este tipo de jogo. Até o Primeiro-Ministro, agora nestes últimos debates, passou a ser uma espécie de jota. Largou a casaca e a gravata de Primeiro-Ministro e foi para a luta, quer dizer, neste terreno possível. Em suma, eu julgo que há aqui uma espécie de exigência para que a comunicação social o chame nos tempos normais, faça debates, não se fie apenas nos imensos comentadores que gastam mais tempo que os próprios atores. Aqui é para os jogadores, não é para os treinadores de bancada. Os jogadores é que arriscam a cabeça e fazem muito bem ao país, porque estou convencido que forças que tinham sido marginalizadas ou silenciadas conseguem muitas simpatias e isto é um processo completamente novo para sairmos daquele ramo-rango da geringonça, do governo do Bloco Central, tudo isto, acho que os portugueses pelo menos verificaram que todos eles mereciam lugares no Parlamento, porque enriquecem a democracia. Claro que não há tempo para demonstrarem ideologias, claro que não há tempo para nos apresentarem que medidas reformistas é que iriam implementar. Claro que era impossível discutir regionalização ou reforma da justiça neste ambiente, mas não, nós não temos que pedir a este tipo de debates esta circunstância. Temos que repor a festa do pluralismo, repor a alegria do combate. Ver um jovem a ver isto sem ideias políticas e a dizer, olha, eu gosto deste, olha, eu sou deste. Portanto, há aqui um processo de galvanização coletiva pluralista, contra a bipolarização e contra essa coisa do voto útil e dos abaixo-assinadistas que querem uma maioria disto ou daquilo. Não, cada um que mostre o que vem, que mostre qual é a sua família política e que, por enquanto, mostre um estilo. E isso, julgo eu, tem sido conseguido. Julgo que tem sido conseguido, julgo que foi um erro daqueles grupos, nomeadamente o PC, que tinha muito a dizer-nos que parte do pressuposto já todos o conhecem e, portanto, não foi para o terreno fazer a conquista das adesões. Qualquer jovem sem opção política que tenha assistido a isto ficou entusiasmado com este ou com aquele, com o Ventura, com o Chicão, com a Catarina, com o Cotrim. Portanto, era difícil para estes pequeninos, quer dizer, participarem no campeonato dos grandes e temos aqui a Taça de Portugal, utilizando a comparação com o futebol, não é, quer dizer, isto não é o campeonato nacional, mas é a Taça de Portugal e a política precisava de Taças de Portugal para poder ser um pedacinho mais entusiasmante, menos cinzenta. Claro, se eu fosse a perguntar se eu fiquei esclarecido quanto ao modelo económico que cada um propõe, não, mas não havia tempo para isso, ainda não estavam alguns programas dos partidos no terreno, e acho que isso devia ser feito de outra maneira, devia ser feito de uma maneira rigorosa, havendo pareceres negativos. Na Holanda, um partido que não consiga apresentar isto tem um parecer negativo desta entidade independente, e isso custa-lhes muito em termos de votos. Falta-nos passar para essa fase, mas não era isto que era exigido neste tempo, num tempo de pandemia, haver a política com entusiasmo, haver a política com crença, haver militantes, haver dureza nos argumentos, haver dialética, porque a democracia é conversa. A democracia é a palavra posta na rua. A democracia é a palavra posta na praça pública. E acho que devemos elogiar estes atores políticos que conseguiram pôr a palavra ao alcance de todos, para cada um guardar silenciosamente a sua opinião e depois ir votar.
E utilizando a sua imagem do futebol, tendo em conta estes capitães de equipa que têm subido ao palco televisivo, algum o tem surpreendido assim com uma finta nova? Algum tem revelado ali que está pesadote e com falta de visão de jogo?
Eu acho que o Dr. Rui Rio ainda não chegou, talvez, na segunda fase. O Costa começou a brincar com o Tavares sem dizer nada e já apareceu. Acho que o Rio vai aparecer e acho que todos os outros cumpriram a sua missão, não tenho dúvidas. O Ventura é o Ventura, portanto foi o grande animador do debate, quer dizer, ganhou porque essa coisa do cordão sanitário que tinham imposto ao Ventura já ninguém quer, queremos ver o Ventura e vamos ver o Ventura. O Rui Tavares, numa posição extremamente difícil, porque é um terreno muito povoado à esquerda, conseguiu ali arranjar uma margem programática, quer dizer, que justifica a sua existência. O Coutrinho, quer dizer, parece um ministro, quer dizer, é capaz de jogar de igual para igual com um dos grandes no mesmo estilo. O Chicão, quer dizer, tinha aqui um problema, quer dizer, que ele tinha desaparecido e, portanto, ele esbracejou. Portanto, a senhora do PAN também vi, portanto, foi muito previsível, quer dizer, não apresentou como novidade, já todos sabíamos o que era o PAN. A Catarina, com o seu comitê central, quer dizer, portanto, toda cheia de briefings e papéis, e com muitos anos disto, conseguiu aguentá-los todos e ser coerente dentro da sua linha. E, portanto, acho que a maior parte deles teve nota positiva. Só serei eu a ser muito otimista e a gostar disto. Porque agora não perco nenhum debate, quer dizer, portanto, acho que eles revigoraram a democracia, todos eles, não tenho dúvidas nenhumas, como cidadão que vê isto, e não tenho dúvidas nenhumas que este é o melhor regime que temos, é o regime de todos dizerem o que pensam e não haver aqui assim, portanto, censuras nem críticas demasiado. Acho que a comunicação social não se adaptou bem a isto, quer dizer, porque foi à prata da casa. E como já todos os conhecemos, eles são muito conservadores, resistem à novidade. E há aqui muitas novidades neste debate.
E obrigado, professor José. Obrigado, professor José Lino Maltês, por nos ajudar neste debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Bom dia, Carlos Cardoso, comercial, está em Évora. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Muito obrigado. Quero desejar a todos um bom ano, muito sucesso, tudo bom para todos. Quanto aos debates, eu acho que os debates têm tido o seu valor, mas eu acho que este formato é longe de ser ideal. Não dá para ter assim uma completa visão de cada candidato, especialmente por serem tão curtos, e precisamente por essa característica, acho que isto se dilui em cada candidato a tirar dedos e acusações um ao outro. Também, sendo honesto, eu não vejo grande direção à proposta da maior parte dos candidatos. Quando depois de ver quase todos os debates esta semana, a maioria da dialética que eu vejo é de acusação e de E pronto, e desse género de discurso e de diálogo? Não vejo grande alternativa clara a António Costa. Eu acho que Costa tem mostrado clara vantagem a Rui Rio. Rui Rio acho que não se tem destacado de maneira nenhuma, senão a tentar, através dos vários debates, tentar captar votos de vários outros partidos da direita, incluindo até do Chega, o que acho que considero isso bastante lamentável, de um partido tão importante para a democracia portuguesa, tirar páginas do ideário de um partido que, manifestamente, eu pelo menos considero um retrocesso político na nossa história. E como maior indicação de que acho que há uma deficiência de apresentação de propostas ao longo dos debates, particularmente por Rui Rio, é pensar no que ambos propuseram. Do Costa, não é preciso estar muito atento para saber o plano a longo prazo de aumentar o salário mínimo de até 2026, penso que até 900 euros. Enquanto que, de Rui Rio, tenho dificuldades em pensar em qualquer medida que ele tenha apresentado. E pronto, foi esse o rescaldo que eu faço dos debates desta.
E obrigado, Carlos Cardoso. E que rescaldo faz o economista Paulo Simões, que nos escuta no Porto. Bom dia.
Bom dia. Eu já quero desejar um bom ano, que é para o Fórum, que é para todos os ouvintes do Fórum, que 2022 proporciona a todos aquilo que sempre desejam. Eu, da minha parte, o que eu desejo é que o país se desenvolva. E eu quero referir uma frase que foi salientada por um dos candidatos, não me recordo agora exatamente qual foi, que nos últimos anos o nosso país foi ultrapassado em termos de PIB per capita e em termos de salário médio por três países da antiga Europa do Leste. Portanto, eu lembro-me que quando entramos para a CIE, estávamos no penúltimo lugar, apenas à frente da Grécia, ou sensivelmente ao lado da Grécia. E foi-nos prometido pelos políticos que, com os fundos comunitários que seriam transferidos para o nosso país, o país seria desenvolvido, a economia iria crescer, os salários iriam aumentar e teríamos uma boa oportunidade para nos desenvolvermos e para crescermos. Ora bem, podemos verificar que aconteceu precisamente o contrário. Os nossos políticos não estavam preparados para entrar na Comunidade Económica Europeia e para beneficiar das condições que essa nos proporcionou, ou seja, a redução das taxas de juro, ou seja, os próprios fundos comunitários. Correu tudo ao contrário. O Estado é cada vez maior, cada vez mais pesado, cada vez mais funcionários públicos, cada vez mais carga. Acho que todos nós estamos cada vez a ficar mais preocupados. Há, no entanto, aqui duas questões que me preocupam e que nenhum dos políticos esclareceu neste debate e que eu gostava que fossem esclarecidas, que é o caso das parcerias público-privadas e é o caso da segurança social. Aviziam-se duas parcerias público-privadas que são desnecessárias e que eu julgo altamente preocupantes, que é o novo aeroporto de Lisboa e que é o TGV. Seria importante que falassem sobre isso e também seria importante que nos indicassem, eu desafio mesmo algum político que nos diga qual foi a parceria pública ou privada que foi benéfica para o Estado. Com alguma ironia, eu posso dizer que seguramente não foi a do novo banco com a Bundestag. Também se avizinha benefícios a empresas estrangeiras, lembro-me das barragens, lembro-me da isenção fiscal na transmissão das barragens, quando toda a gente sabe que as barragens foram concedidas à EDP e que foram transferidas para um terceiro. Portanto, foi aqui um subterfúgio que qualquer particular que aplicasse era severamente punido. E neste caso concreto, toda a gente fez vista grossa e indicou que está para a justiça. Aliás, é uma frase que pode ser mesmo eleita à frase do ano, que é está na justiça. E eu gostava que nos explicassem o que é que nós temos que fazer para defender a economia portuguesa e para defender as empresas portuguesas. Muito obrigado.
E obrigado, Paulo Simões. Aqui alguns temas que gostaria de ver mais debatidos nestes frente a frente entre os partidos políticos. E que opinião tem o António Góes? Está reformado e escuta-nos na Zabuja. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado. Ora, a minha opinião é um pouco desfavorável, começando pelo tempo, como já foi referido, porque parece-me que coisas importantes a debater para o país, 12 minutos para cada candidato, ou coisa que falha, é muito pouco. Depois, é sempre a mesma coisa, demagogia atrás de demagogia. Os assuntos mais importantes, como a saúde, a educação, a justiça, até a administração interna, tentar no caos e aquilo que se tem verificado, não são discutidos. Claro que quem sai melhor deste debate são os mais habilidosos, são os mais demagogos e são aqueles que, de facto, conseguem preparar melhor com uma intenção de ataque aos candidatos. Eu tenho muita pena que, neste caso, o candidato que me parece que tem estado pior, porque desejaria que tivesse muito melhor, é Rui Rio. Rui Rio parece-me que é o candidato que não será, portanto, que representa o partido, porque, infelizmente, quem ganha, portanto, é o partido e não é propriamente a pessoa que se apresenta como proponente a primeiro-ministro. Entretanto, tem estado pior porque, no fundo, não tem conseguido passar a sua mensagem e assim como das outras vezes, por isso é que, por vezes, temos a surpresa de Rui Rio ter as sondagens péssimas e depois acabar a ganhar como iria. Ele tem muita dificuldade em falar das coisas superficialmente, ele gosta de aprofundar. Portanto, de resto, para nós portugueses, temos sido pouco elucidados e não tem sido propriamente um debate que nos possa dar algum esclarecimento. De lamentar também, de facto, que se apresente no debate e que não haja que não esteja, seja apresentado o seu programa. Embora isso também, por vezes o programa é apresentado e vale aquilo que vale, depois tudo é trocado, se não for, quanto mais não seja, para com as cativações, até isso no Orçamento de Estado acontece. Muito obrigado, bom dia, desejo a todos bom ano e obrigado por me ter...
Não tenho que agradecer, António Góes, mais uma opinião a marcar este debate que hoje fazemos. Bom dia, Arménio Pinto, é estudante, Liga-nos Lisboa. Como é que tem acompanhado estes debates televisivos?
Bem, antes de mais, obrigado por este tempo de antena. E
eu espero que não seja um tempo de antena e que seja a sua opinião.
Sim, claro que sim. Bem, segundo o que tenho acompanhado destes debates, há certas coisas que são claras. Primeiro, o tempo dos debates tem sido insuficiente para os candidatos exporem as suas ideias e debaterem os problemas que realmente interessam ao país, levando a que os mesmos se tornem lutas de boxe, no qual a troca de insultos é a regra e o debate político-ideológico passa para segundo plano, com o intuito de fazer uma política de terra queimada e de bota abaixo. Bem, o que pode ser principalmente exemplificado com os debates de André Ventura, no qual insulta consecutivamente Catarina Martins, no qual chama Rui Rio muleta do PS, entre outras coisas. Outras coisas que também me saltaram à vista nestes debates foram o branqueamento e normalização constante que Rui Rio faz da extrema-direita, chegando até a debater questões básicas de direitos humanos como a prisão, como a não existência da prisão perpétua e entre outras coisas, e noções bastante perigosas como a questão de uma taxa fixa de impostos, que, na minha opinião, é completamente injusto, visto que ninguém não é só uma pessoa, um banqueiro, por exemplo, não deve ter de pagar tanto como uma pessoa com um trabalho que ganha o ordenado mínimo. No entanto, nem tudo é mau. Acho que podemos ver que António Costa é o mais bem preparado aqui, como pôde ser visto no debate contra André Ventura, contra o presidente do Chega, em que se provou como a única alternativa de estabilidade a este país, a única opção de estabilidade a este país, e que é capaz de governar e de aplicar os planos do PRR que vem agora da Europa. Mas pronto, é isto.
E a leitura destes debates feita pelo Arménio Pinto, nos Liga de Lisboa. Bom dia, Maria Santos, é geógrafa, escusa-nos também a Lisboa. Que opinião tem sobre a forma como têm decorrido estes debates?
Bom dia ao Fórum e muito obrigada por me darem a oportunidade de dar a minha opinião. É assim, eu acho que estes debates basicamente têm sido muito pouco esclarecedores. Eu continuo a não perceber porque é que os partidos não divulgam melhor os seus programas, não publicam os seus programas de forma que os eleitores tenham efetivamente a noção daquilo que estão, quais são as políticas que cada partido vai seguir e se realmente depois eles estiverem no poder, se realmente eles vão cumprir ou não. Eu acho que a população em geral não tem ideia dos programas em concreto e quais é as medidas que defendem cada um dos partidos e, portanto, acho que estes debates, na realidade, servem só para é um bocadinho mediático e, portanto, não têm essa função e as pessoas ficam um pouco elucidadas sobre isso. Eu gostaria só de realçar uma coisa. É uma coisa que normalmente antes das eleições não se fala e fala-se muito depois, que é a questão da abstenção. Nesta altura de pandemia, provavelmente a abstenção ainda vai ser mais elevada do que é habitual, mas realmente os partidos e a Assembleia da República devia adotar umas medidas importantes para reduzir a abstenção, porque na realidade uma parte muito significativa da população não vai votar e, portanto, não dá a sua opinião. E eu acho que isto é muito importante em democracia. Mal estamos quando os eleitores não se sentem suficientemente motivados para irem dar a expressão do seu voto. Pronto, basicamente, em relação a estes deputados que estão,
candidatos a deputados. Partidos,
candidatos, exatamente. Eu tenho a ressalvar, já se falou de muitos das prestações dele, eu tenho realmente a ressalvar a prestação de Rui Tavares. Acho que realmente tem sido alguém com seriedade e que tem tentado manter, explicar quais é que são a sua postura.
E obrigado, Maria Santos. Com o seu contributo, estamos ao fim deste Fórum TSF, onde fizemos aqui o balanço desta quase primeira semana de debates televisivos. Este um dia marcado pela leitura da sentença do caso de Tancos. Ora, o ex-ministro da Defesa, Azevedo Lopes, foi absolvido de todos os crimes pelo Tribunal de Santarém. O autor confesso do furto de armas dos paióis de Tancos, João Paulino, foi condenado a 8 anos de prisão. Por 2 crimes, crime de terrorismo e tráfico de estupefacientes, o antigo diretor da Polícia Judiciária, Luís Vieira, foi condenado a 4 anos de prisão, mas com pena suspensa. O antigo porta-voz da Polícia Judiciária Militar, Vasco Brazão, foi condenado a uma pena de 5 anos, também pena suspensa. Este um dos casos que irá dominar a partir de agora a atualidade informativa.